A Língua de Todos, um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos.
A 5 de julho de 1975 foi proclamada a independência de Cabo Verde. 42 anos após esta data, a língua portuguesa continua a prosperar no arquipélago, lado a lado com a língua crioula. A terra da morna vive numa dualidade onde o crioulo é a língua da música, dos bares, das conversas. O português assume-se como a língua da escola, dos meios de comunicação social, do Estado. Língua de Todos conversa com a linguista Adelaide Monteiro sobre essa longa viagem da língua portuguesa em Cabo Verde, desde a independência do país até aos dias de hoje.
A língua portuguesa antes da independência, segundo nos contam e também a bibliografia que tivemos acesso, as pessoas que poderiam ter acesso à instrução, não é, eram, portanto, em número limitado. E isso faz com que ela não era disseminada, não era falada por todos, não é? Só alguns tinham esse, digamos, era vista como um poder, não é? Só alguns tinham esse poder, porque só alguns podiam ir à escola. E, de resto, os que iam à escola conseguiam ter realmente um bom domínio, não é? Conseguiram ter um bom domínio da língua portuguesa. Mas, realmente, em termos do número de falantes, eram muito poucas as pessoas que podiam gabar-se de saber ler e escrever em língua portuguesa.
E depois da independência, como é que o país começou a conviver com a língua portuguesa? Uma vez que o acesso à escola passou a ser generalizado.
Posso dizer que houve um aumento do número de falantes em língua portuguesa. Entretanto, isso foi um aumento, portanto, gradual. Foi um aumento gradual, mas se calhar 15 anos depois, não é? É que realmente, com a massificação do ensino, é que o ensino da língua, que a língua portuguesa passou a ser, portanto, vista com maior naturalidade. Mas eu digo-lhe que até ao momento não é natural, não é encarado como natural aqui ver dois cabo-verdianos a falar em língua portuguesa. Não é? Não é estranho, portanto, as pessoas não aceitam, mas há sempre uma interrogação, porque é que estão a falar em português, não é? Continua a ser, portanto, uma língua muito querida, mas com alguma distância da sociedade no geral.
E porquê que isso acontece?
Bom, isso acontece, do meu ponto de vista, porque nós vivemos numa sociedade onde temos duas línguas, não é? Na verdade, temos uma para a oralidade e temos uma outra para a escrita. E, portanto, quer dizer, o cabo-verdiano é um excelente, se calhar, escrevente em língua portuguesa, mas não tão bom falante quanto isso, não é? Aqui a língua materna dos cabo-verdianos, portanto, tem um grande peso. Ela é a língua do dia-a-dia, a intercompreensão entre falantes de Cabo Verde, Norte a Sul. Não há necessidade de se recorrer à língua portuguesa como digamos, recurso. A língua portuguesa acaba por ter um papel, portanto, em determinados espaços ou na modalidade escrita.
E os órgãos de comunicação social?
Estes são, portanto, os grandes senhores que usam a língua portuguesa. Os órgãos, portanto, as rádios oficiais, a televisão nacional, portanto, é que o nosso jornal é emitido apenas em língua portuguesa, há sim um grande uso da língua portuguesa. Entretanto, a língua crioula na comunicação social, portanto, oral, como a rádio e a televisão, temos também uma grande percentagem do nosso crioulo, não é? Eu acho que o uso da língua aqui, a divisão é sobretudo o que tem a ver com a modalidade oral ou escrita, em qualquer espaço. Portanto, as duas línguas acabam por funcionar como um contínuo, não é? Nós passamos de um registro para o outro, dependendo, se calhar, do assunto também, do tema ou da modalidade. Não é? Da escrita, da opção da oralidade para a escrita, já há um automatismo em se escrever a língua em língua portuguesa.
E essa dualidade que existe em Cabo Verde, o português e mesmo também o cabo-verdiano, ressentem-se dessa dualidade, dessa questão de o cabo-verdiano ser para o oral e o português para a escrita?
Olhe, eu, neste momento, eu digo-lhe que está a acontecer uma redefinição do papel das duas línguas, não é? E estamos num contexto meio indefinido. Não há briga entre as duas línguas, porque é engraçado como é que o cabo-verdiano consegue lidar muito bem com isso, não é? Consegue lidar muito bem com essas duas línguas. Mas em termos, por exemplo, do ensino, começa-se a notar que esse domínio da língua portuguesa podia, não é? Podia ser melhor, porque de qualquer maneira não se pode estar numa sala de aula passando, eu não sei, se calhar sim, não é? Mas de uma língua para a outra, e sabendo que nós não vivemos, não é? Não vivemos o nosso dia a dia em língua portuguesa, acaba por deixar algumas marcas negativas o facto de termos duas línguas e nós mesmo ainda não sabemos, ainda não descobrimos, quer dizer, descobriu-se, claro, até já se descobriu, ainda já não se está a pôr em prática, não é? Essa dualidade que a sociedade vive, não é? Em termos oficiais, ela ainda não é posta em prática. Está-se a dar alguns passos pequeninos, mas ela não é posta em prática. Então, quando é assim, há sempre um perigo para as duas línguas, não é? Temos duas línguas onde, pronto, as duas línguas convivem lado a lado, mas nós sabemos que também a gramática tem a sua rigidez, tem a sua convenção, não é? Que é preciso aprender de uma maneira formal. Enquanto isso não acontecer, há sempre um ressentimento, não é? As duas línguas acabam por ficar, pronto, digamos, magoadas, tanto de um lado como do outro.
Adelaide Monteiro, linguista, sobre a língua portuguesa que divide com o crioulo o palco da comunicação em Cabo Verde. Nas ruas, informalmente, é na língua crioula que os cabo-verdianos preferem expressar-se, enquanto o português fica reservado à escrita, ao meio académico e à política. Será que hoje em dia as novas gerações perpetuam esta dualidade insular? Adelaide Monteiro.
Por causa também das novas tecnologias, não é? O acesso à escrita tornou-se, portanto, mais alargado, não é? Tornou-se mais alargado e imediata. A comunicação passou a ser imediata. É escrita, mas não deixa de ser a língua oral. Então a juventude, quando escreve, é uma mensagem escrita, mas não deixa de ser o texto oral. Então aí, por isso que eu falei da redefinição do papel, não é? Das línguas, porque o crioulo tem uma grande força na oralidade e neste caso ela passa a ser escrita. A juventude passa a usar muitas vezes, portanto, o crioulo escrito por causa das novas tecnologias, que é, portanto, é escrito, o suporte é escrito, mas a língua continua a ser oral. E se a língua continua a ser oral, é o crioulo que entra. Eles, portanto, usam a língua portuguesa, porque também têm acesso. Há mais livros agora, embora se queixa que eles leem pouco, mas eles têm acesso a mais livros do que se tinha antigamente. Eles usam a língua portuguesa, quer dizer, usam a língua portuguesa, mas têm toda a facilidade em escrever em crioulo. E usam muito mais o crioulo, portanto, para a escrita, nessas mensagens com as novas tecnologias.
Como é que vê o futuro da língua portuguesa em Cabo Verde?
Eu digo que nós somos potenciais, portanto, podemos aumentar muito o número de falantes em língua portuguesa se atender à real situação linguística de Cabo Verde. Se pôr sobre a mesa todas as línguas maternas existentes em Cabo Verde. Começarmos a pensar no ensino, portanto, a multilingue com base na língua materna. Aí o português ganha, a língua crioula ganha, porque a experiência do ensino bilingue que aconteceu, portanto, em quatro escolas, ou cinco, já não me lembro, mostra-nos que as crianças que, portanto, estão nessa experiência têm o melhor domínio da língua portuguesa e aceitam muito bem a falar e escrever em língua portuguesa, assim como aceitam falar e escrever em língua crioula. Portanto, a língua portuguesa continuará de boa saúde se atender à real situação linguística do país, que é tratar da língua materna presente em Cabo Verde e também tratar da língua portuguesa, que não é a língua materna de todos os cabo-verdianos. Portanto, traçar uma política linguística tendo em conta a língua falada, as línguas faladas pelos cabo-verdianos.
E acredita que em termos políticos isso é possível?
Eu tenho de acreditar porque isto faz parte do meu trabalho. É gota a gota, é um trabalho, portanto, gota a gota. Mas eu acredito que sim, porque é a própria sociedade. A sociedade cabo-verdiana nunca vai abandonar nenhuma nem outra língua. Nem a língua crioula, nem a língua portuguesa. Portanto, se os governos não tomarem uma decisão, é a própria sociedade portanto, a tomar, mas continuaremos com as duas línguas. Vai-se perder alguma coisa, não é? Mas, pronto, as duas línguas, há espaço para as duas línguas, os cabo-verdianos manifestam interesse em usar, portanto, em ter as duas línguas. Não é? E acredito que sim, porque isto, para mim isto é uma questão geracional, não é? As gerações mais antigas estão mais resistem mais à questão de aceitar que o crioulo cabo-verdiano deva estar em pé de igualdade com o português. É? Portanto, e aí, infelizmente, quem conduz o futuro estão os jovens, não é? Portanto, por isso que eu acredito.
Adelaide Monteiro, linguista, sobre a língua portuguesa em Cabo Verde.
Compra calça de pano bis, compra camisa tabelado, compra baina na montilha, pamba ronca na somada, compra calça pano bis, compra camisa tabelado, compra baina na montilha, pamba ronca na somada, subi somada, vou adianta-me de trás, corre papel lá na Arto Santo, subi sua amada, adianta-me de trás, corre papel lá na Arto Santo. Oi pomba, oi pomba, oi pomba, pomba está nome. Oi pomba, oi pomba, oi pomba, pomba está nome. Compra calça pano bis, compra camisa tabelado, compra baina na montilha, pamba ronca na somada, compra calça pano bis, compra camisa tabelado, compra baina na montilha, pamba ronca na somada, subi somada, vou adianta-me de trás, corre papel lá na Artur Santos, subi somada, vou adianta-me de trás, corre papel lá na Artur Santos. Oi pomba, oi pomba, oi pomba, pomba está nome. Oi pomba, oi pomba, oi pomba, pomba está nome. Amada, vou adianta-me de trás, corre papel lá na Artur Santos. Subi somada, vou adianta-me de trás, corre papel lá na Artur Santos. Oi pomba, oi pomba, oi pomba, pomba está nome. Oi pomba, oi pomba, oi pomba, pomba está nome. Oi pomba, oi pomba, oi pomba, pomba está nome.
Pomba, cesárea évora.
Ciberdúvidas responde.
Está correto dizer-se boas tardes ou pode simplesmente dizer-se boas em vez de boa tarde? Carlos Rocha, ciberdúvidas da língua portuguesa.
A forma consagrada no português de Portugal e no português do Brasil é de facto boa tarde, mas a forma boas tardes ou boas noites são formas tradicionais, inclusivamente elas são comentadas, por exemplo, em autores, em gramáticos normativistas como Vasco Botelho de Amaral. Com a evolução da língua portuguesa e sobretudo com a sua urbanização, ou seja, hoje em dia há muito mais população nos centros urbanos do que nas regiões rurais, acontece que se acabou por se dar preferência à forma no singular, boa tarde, bom dia, boa noite. Não se julgue, porém, que a forma no plural, bons dias, boas tardes, boas noites, estão incorretas, muito pelo contrário, elas são tradicionais. Elas não são motivadas pelo contacto com o castelhano. Elas, digamos que são formas ibéricas, ou são pelo menos características das línguas ibéricas, das línguas ibéricas românicas ocidentais. Estou a falar do castelhano, do galego, do português. Mas relativamente a boas, pois relativamente a essa, digamos, a essa abreviação de boas tardes ou de boas noites, aí sim talvez haja alguma influência do castelhano. De facto, os portugueses que se deslocam à Espanha estão habituados muitas vezes a ouvir a saudação Olá, buenas, não é? com aquela entoação característica do castelhano muito decidida. Não tenho fontes que possam confirmar uma influência castelhana relativamente ao aparecimento desta abreviação. Ela é legítima, dizer boas em vez de dizer boas tardes, é uma abreviação legítima, no entanto ela não fará parte do português mais formal ou do português mais cuidado. Portanto, em suma, a forma generalizada no uso do português de Portugal é de facto boa tarde e boa noite. Num português, digamos, mais tradicional ou até mais regional, aceita-se perfeitamente boas tardes ou boas noites. Ultimamente temos assistido à expansão do uso de boas, que é uma forma, digamos, do estilo mais informal.
Um, dois, três, e...
Revolução. Como casa limpa, como chão varrido, como porta aberta, como puro início, como... Tempo novo, sem mancha, nem vício, como a voz do mar interior de um povo, como página em branco onde o poema emerge, como arquitetura do homem que ergue sua habitação.
Sofia de Mel Brainer, Revolução, do livro O Nome das Coisas, na voz da atriz Irene Cruz. A autora de Coral nasceu no Porto a 6 de novembro de 1919. Frequentou Filologia Clássica na Universidade de Lisboa. Para os filhos, escreveu contos infantis como O Rapaz de Bronze, A Fada Oriana e A Menina do Mar, clássicos que influenciaram várias gerações de crianças. Sofia, um dos nomes maiores da poesia portuguesa contemporânea, teve a sua obra completa reeditada recentemente. Traduziu Paul Claudel, Dante, Shakespeare e Eurípides. Foi prémio Camões e despediu-se do que nos ensinou a amar a 21 de julho de 2004.
Che Guevara. Contra ti se ergueu a prudência dos inteligentes e o arrojo dos patetas. A indecisão dos complicados e o primarismo daqueles que confundem revolução com desforra. De póster em póster, a tua imagem paira na sociedade de consumo, como Cristo em sangue paira no alheamento ordenado das igrejas. Porém, em frente do teu rosto, medita o adolescente à noite, no seu quarto, quando procura emergir de um mundo que apodrece.
Sofia de Mel Brainer, na voz da atriz Irene Cruz. ouvirão Língua de Todos, as despedidas de Filomena Crespo, João Carrasco, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
A Língua de Todos, um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos.